Muita gente me pergunta como foi que eu vim morar no exterior, o que foi que eu fiz para morar fora do Brasil, né? Bom, se você é uma dessas pessoas que tem muita vontade de morar fora do Brasil, mas você está buscando um atalho ou uma fórmula mágica ou um caminho secreto para te trazer aqui, pode sair do podcast, porque esse podcast não é para você e você não vai conseguir o que você quer. Sinto muito, mas a verdade é essa. Se você realmente tem o sonho de morar fora do Brasil, você tem que ter muita coragem. Não é dinheiro, não é contato, não é nada além de coragem. Agora eu vou explicar por quê, baseado na minha própria história de vida. Eu morei no exterior duas vezes, aliás, eu moro, né, atualmente na Espanha, mas antes de vir para a Espanha, eu fui para Portugal. Por que eu escolhi Portugal? Pela facilidade da língua, apesar de eu saber falar inglês, e eu já sabia falar inglês naquela época, eu não tinha segurança de falar, até hoje eu tenho um pouco de vergonha, mas já consigo desenrolar uma conversa muito bem, deixar fluir, mas na época eu era super travada, porque eu tinha estudado inglês a vida inteira, e eu não fiz curso nem nada, eu estudei em casa a vida inteira, então eu tinha muito medo de falar errado, eu tinha muita vergonha, e eu escolhi Portugal porque eu achei que seria mais fácil a comunicação, e acertei nesse ponto. De fato, Portugal foi desbloqueou muitas barreiras que eu tinha em mim mesma. Então foi muito bom, foi uma grande escola para mim. Além do que, realmente, Portugal, ele tem uma abertura muito maior para brasileiros, é mais fácil você entrar, se bem que ultimamente tá meio complicado, né? Porque, enfim, eles sabem que os brasileiros vão e não querem mais voltar, e como a economia do país tá meio ruim, eles ficam tentando boicotar a todo custo. Mas, de qualquer forma, assim, para a primeira experiência, para quem não tem muita familiaridade com língua, ou enfim, quem tem muito medo ainda, quem é muito travado, eu aconselho ir a Portugal, porque com certeza lá você vai conseguir desenrolar melhor do que em qualquer outro lugar. Além do que, em Portugal, o que foi que eu fiz para manter, né? Primeiro, antes de mais nada, eu não tinha dinheiro, tá? Eu comprei a minha passagem de avião no cartão parcelado em não sei quantas vezes, e eu me propus a pagar parcelado depois que eu conseguisse arranjar um emprego. Então, eu não precisei de dinheiro para vir, realmente, assim, claro que não aconselho você a fazer isso, se você tiver dinheiro, melhor ainda, mas caso você não tenha, é uma possibilidade que existe, é arriscado, porque você tem que se virar, você tem que dar seus pulos, e não é todo mundo que consegue fazer isso. O que eu fiz para ter segurança disso, na verdade, assim, segurança você nunca vai ter, não existem certezas, você tem que arriscar, mas o que eu fiz para ter um início, um startup, né, poder começar, foi a partir do Brasil começar a buscar trabalho. E como eu busquei trabalho? Aí entra a questão, né, o que as pessoas sempre me perguntam, como faz para conseguir trabalho. Eu decidi primeiro qual era o lugar que eu queria ir, no caso eu fui pro Algarve, que é litoral de Portugal, e eu fui na época do verão, que eu sei que tem um grande fluxo de turistas, e eu imaginei que os restaurantes, os bares, eles precisariam de mão de obra, então eu pesquisei no Google quais eram os melhores restaurantes que haviam no Algarve e saí mandando e-mail para todos. No e-mail, eu falava um pouco de mim, dizia que era brasileira, que já tinha trabalhado com isso. Mentira, nunca tinha trabalhado. Mas dizia que já tinha trabalhado com o evento, contava um pouco assim da minha carreira profissional, que não tinha sido nada demais, mas mandava uma foto minha, obviamente, porque se eles não fossem me contratar porque eu era muito boa no serviço de garçonete, que eu não era, eles poderiam me contratar porque eu sou mulher e eu sou bonitinha e talvez eles quisessem isso na frente do lado do restaurante. E acabou dando certo, ó, vários desses lugares que eu enviei e-mail responderam um contato e eu consegui desenrolar o trabalho. Geralmente, eles perguntam se você tem papel, se você tem cidadania. Não é todo mundo que quer se arriscar a ter um funcionário ilegal, ainda mais com visto de turista, que se tem uma fiscalização, o primeiro a ser prejudicado é o estabelecimento, não é o funcionário. Então, não é todo lugar que está disposto a tanto para ter uma mão de obra, né? Mas, se você persistir muito, você vai acabar encontrando alguém que dê uma oportunidade. Sobretudo porque eu fui falando que ia ser temporário. Eu vou ficar aqui 3 meses durante o verão e vendo o que é que dá, com o meu visto de turista e vendo o que é que dá. Para você poder entrar em Portugal, você não precisa de visto, é só mesmo a entrada como turista. Mas, obviamente, há alguns pré-requisitos. Cada país tem os seus pré-requisitos. O de Portugal é você ter uma carta convite, alguém que já more na cidade, no país, aliás, que esteja te convidando para casa dela, dizendo que vai ficar. Isso no caso de você não ter dinheiro, tá? Porque se você tiver dinheiro, você pode alugar um hotel e mandar aqui os negócios do hotel ou do Airbnb, sei lá, e provar que você tem onde ficar, que você tem dinheiro para ficar lá. Mas caso você não tenha dinheiro, que era o meu caso, você precisa de alguém que vai meio que te apadrinhar e vai ser responsável por você enquanto você estiver morando em Portugal. E essa pessoa tem que te fazer uma carta, e essa pessoa ela tem que ser legalizada no país, ter visto de residência, etc e tal. No caso, uma amiga minha me ajudou a fazer isso. Ela já morava em Portugal e ela foi a minha responsável para que eu tivesse a entrada. Também você precisa ter a passagem de ida e de volta. Se você não tiver a passagem de volta, eles nem vão te deixar entrar na imigração, porque eles vão supor que você vai querer ficar lá. E você tem que ter algum dinheiro, né? E tipo assim, provar que você faz alguma coisa no Brasil e tal, não sei o quê. Eu não tive muita dificuldade. Eu falei que eu trabalhava com internet, que eu era escritora. Que aí o cara perguntou, ah, você é blogueira? E eu falei, ah, eu sou blogueira. Aí ele falou, ah, então eu vou ficar famoso, eu vou aparecer no teu blog. Aí eu até ri, brinquei assim, ah, depende de você. Aquela, né? Enfim, você tem que ser muito gente, muito simpática, mas esse negócio da imigração pra você passar depende também um pouco de sorte, né? Vai que na primeira vez foi tranquilo, acho que essa foi a primeira vez, sei lá. Na segunda vez já foi um pouco mais, o cara fez outras perguntas. Na terceira vez eu fui detida pela imigração. Então, assim, conta muito com a sorte também. Mas, enfim, basicamente é isso. Eu não posso me aprofundar muito sobre esse assunto porque as normas mudam todos os anos. Então, o ideal é que você procure dentro do site do consulado para saber o que é que você realmente precisa ter que sirva como garantia para você poder entrar no país tranquilo. Mas, assim, não tem burocracia, não tem muita burocracia. Ah, outra coisa sobre Portugal, que é uma vantagem que eu descobri enquanto eu estava pesquisando sobre, é que Portugal e Brasil, eles têm um acordo de sistema de saúde. Então você pode ir no qualquer centro de saúde, esqueci o nome agora, enfim. Você vai lá no Ministério da Saúde, vamos supor, e aí você pergunta pelo PB4, que é esse certificado de que você está assistido pela saúde, pelo governo. Ai, gente, tô esquecendo como que se fala o nome disso, mas enfim, você está assistido pela saúde pública de Portugal, porque é um acordo que eles têm. Você vai lá, não precisa de muita burocracia também. Você vai lá com o seu documento e um comprovante de residência e pede para tirar esse PB4, o cara tira na hora o PB4 para você, que é essa autorização. E aí você vai no cartório e autentifica e pronto. Esse PB4 é válido por um ano em todo o território português e você fica assistido pela saúde pública. No caso, esse PB4, ele substitui o seguro de viagem para assistência médica. Se você tem dinheiro para fazer um seguro de viagem, faça, que vai ser melhor ainda e vai ser mais fácil para quando você quiser entrar na imigração. Se você não tiver, o PB4 serve. Ele funciona também do mesmo jeito. E assim, nenhuma das vezes que eu entrei me pediram PB4, nem nada não. Só a única coisa que pediram era a carta convite, se eu tinha dinheiro, o que eu fazia e aonde eu ia ficar e se eu tinha passagem de volta. Basicamente foi isso que pediram pra mim. Então, nunca pediram nada de seguro de vida ou seguro de viagem, nem nada. Mas tá entre as coisas que são obrigatórias, certo? Então, enfim, é isso. Mas como eu disse, é melhor você pesquisar na internet, que tem todas as informações, e saber sobre a documentação. Quanto a isso, eu não posso garantir nada. Enfim, vamos lá. Entrei em Portugal, depois... Onde foi que eu parei? Sim, eu pesquisei, busquei na internet, né, uma oportunidade de trabalho, disse que ficaria por pouco tempo, me dispus, falei que eu sou proativa e tal, não sei o quê. Nesse caso, você tem que dar seus pulos, você tem que escrever uma carta que seja legal, você tem que se tornar uma pessoa interessante. Em alguns casos, você pode falar com a pessoa por telefone, por Skype, alguma coisa assim. Não sei, eu consegui desenrolar dessa forma, eu e uma amiga minha, e a gente já tinha a oportunidade de trabalho, a gente já tinha um lugar para trabalhar, antes mesmo da gente chegar, a gente foi junta pro Algarve, apesar de que ela já morava em Portugal e eu tava indo direto do Brasil, a gente foi junta pro Algarve e a gente já tinha essa oportunidade de trabalho garantida e por conta disso eu fiquei mais tranquila porque eu sabia que eu teria como pagar a passagem, porque eu já comecei isso com uma dívida, né? E pronto, eu fui pra Portugal. fiquei lá e tal, não sei o quê. Não me identifiquei com Portugal, não foi um país que eu gostei de morar, apesar de ter sido uma grande escola, como eu tô falando, porque quebrou muitos bloqueios e muitas barreiras. Eu não me identifiquei, eu não gostei de morar em Portugal, gostei das amizades que eu fiz, enfim, a experiência, né? Fica aí a experiência, mas eu não gostei. E aí entrou uma outra questão que eu aprendi nessa época, que acho que foi meu maior aprendizado, que é a questão sobre objetivos de vida. Eu nunca tinha parado pra pensar realmente o que eu suportaria fazer. E eu sou artista, eu sempre amei ser artista. Então, pra mim, é muito, muito, muito difícil trabalhar, ter um emprego convencional. Eu nunca consegui ter um emprego normal, eu nunca tive carteira assinada, gente. Acho que minha carteira foi assinada o máximo de tempo por 3 meses. Eu nunca tive um emprego normal, entendeu? Quando eu não trabalhava como artista, eu trabalhava com eventos, eu trabalhava como freelancer, mas, assim, pra dizer que eu nunca tive um emprego normal, eu tive um emprego de produtora de festa durante 1 ano, mas ainda assim, não assinaram minha carteira. Então, meus trabalhos sempre foram assim. Eu sempre tive muita liberdade porque eu nunca consegui realmente me estabelecer em canto nenhum e seguir uma rotina laboral. Eu sempre surtava. A pessoa é um pouco louca, né? Sempre surtava. Mas enfim, isso sou eu. Eu não sei quem você é, não sei qual é a sua história de vida e não sei também quais as dificuldades que você enfrenta ou tá disposto a enfrentar. Eu, por conta do meu histórico de vida e da minha... Enfim, por conta de eu ser eu não consegui me adaptar ao trabalho de garçonete, de bartender. Eu sofria muito, muito mesmo. Pra mim, era o purgatório na Terra e isso me levou a um grau de depressão que foi insustentável. A minha pior crise foi realmente quando eu tava morando em Portugal. Talvez por isso eu tenha tido essa má impressão sobre a minha estadia no país, e porque realmente foi muito ruim pra mim trabalhar disso. Porém, como eu disse, essa sou eu. A minha amiga, que foi comigo na mesma época e teve o mesmo emprego que eu, até hoje ela tá trabalhando disso. Então, assim... É cada pessoa uma pessoa, entendeu? Eu não posso dizer o que seja melhor pra você. Você realmente tem que tentar e saber se você se adapta. Se você se adaptar a esse tipo de emprego, que são subempregos, né? Que é trabalho de garçonete, bartender, camareira, passeador de cachorro, pedreiro, essas coisas. Que é a única coisa que você vai conseguir trabalhar sem papel, fora do país. Esses são os únicos empregos que você vai conseguir. Nem se iluda, tá? Se você realmente não tiver se planejado pra isso, é isso que você vai ter. Então, se você consegue trabalhar disso e você acha que compensa trabalhar disso para ter uma qualidade de vida melhor do que você teria no Brasil, supostamente, né? Dependendo também do que você considera qualidade de vida, então vai fundo. Mas você tem que saber muito quem você é. Porque realmente não é fácil e você passa muito perrengue, então você tem que estar muito ciente do que você é. No meu caso, eu não me adaptei, eu voltei pro Brasil e eu pensei, eu só saio de novo, eu só vou morar fora no Brasil de novo se eu tiver um planejamento, porque eu prefiro ser artista no Brasil do que ser empregada de gringo. Essa é a Samantha. Não tô dizendo que menosprezando quem faz isso. Essa é a minha história de vida com base em quem eu sou. Você pode fazer isso e você pode se adaptar muito bem, ser muito feliz com essa realidade. Vai de cada um, como eu tô dizendo. Primeiro você tem que experimentar para saber se realmente você está apto a fazer isso. Enfim, muita gente que eu conheço não consegue porque se prende muito ao título de ai, mas eu estudei 5 anos, ai, mas eu tenho mestrado e doutorado e agora eu vou trabalhar como bartender, não sei o quê. E a pessoa fica muito presa nesses rótulos e não consegue ser feliz com o que ela estava fazendo, né? Então, assim, realmente é uma desconstrução pessoal, você tem que estar muito disposta. Quando eu voltei pro Brasil, eu estava decidida a melhorar a minha vida e trabalhar com algo que eu realmente amo, que era investir no desenho, na arte, que foi quando eu comecei a tatuar. E a partir da tatuagem, eu descobri que eu tinha uma porta de entrada para qualquer lugar do mundo. Porque tatuagem é universal. Aonde eu for, eu posso tatuar. Então eu pensei, pronto, agora finalmente eu tenho uma profissão que sou eu, que eu posso levar para onde eu for e que pode me dar uma boa qualidade de vida em qualquer lugar do mundo. Aí essa foi a segunda vez que eu vim pro exterior. Então vamos lá, o que é que existe? Existem duas formas de você morar no exterior. A primeira é de qualquer jeito, que é essa, como eu tô dizendo, você vem com visto de turista, você vem sem dinheiro, você se submete a esse tipo de trabalho, porque é o único que você vai conseguir, e você vai tentando a vida, vai tentando a vida, vai tentando a vida. Eu conheço inúmeras pessoas que hoje em dia vivem muito bem e que começaram dessa forma. São pessoas muito guerreiras, com muita coragem, muito batalhadoras, porque não é fácil de jeito nenhum esse tipo de realidade. Então, como eu falei, se você tá procurando uma fórmula mágica, se você tá buscando um atalho, ou se você tá buscando certezas do tipo, ah, eu não tenho coragem de ir porque eu não sei se eu vou conseguir isso, se eu vou conseguir aquilo, você nunca vai saber e você nunca vai ter essa garantia. Nunca, nunca, certo? E outra coisa, você vai ser sempre imigrante. A não ser que você fique aqui na Europa. Cada país tem sua legislação, né, sua constituição. Mas aqui na Europa, basicamente Portugal e Espanha, depois de 5 anos morando legalmente, você consegue o passaporte de cidadão. Então, só após 5 anos de muita luta é que você vai ser visto como os demais, né? Entre aspas. Porque você vai ser sempre imigrante, não tem pra onde correr. Então, realmente não adianta você, se você tá buscando algo que te dê segurança, a segurança que você tinha na sua casa, a segurança que teus pais te deram, a segurança de um caminho, ah, você faz isso, você faz isso, você faz isso, que você vai conseguir, nem adianta você fazer suas malas, nem adianta você tentar vir, porque você vai nadar e morrer na praia, e na primeira dificuldade você vai voltar ao Brasil, e você vai achar que não valeu a pena a experiência. E outra coisa, né, você tem que ter muita consciência de que o padrão de vida que você tem no Brasil, independente de qual seja, você não vai chegar aqui na Europa e vai ter, a não ser que você tenha planejamento pra isso. Mas você vai viver uma realidade diferente da sua realidade. Você vai ter que dividir apartamento com outras pessoas e pessoas do mundo inteiro. E não é tipo dividir com uma pessoa, com uma amiga. Se você acha que você vai conseguir alugar seu apartamento sozinha, você não vai. Você só vai conseguir depois que você estiver legalizado no país, com um contrato de trabalho, com dinheiro, muito dinheiro, porque é muito caro pra você conseguir alugar um apartamento próprio. Então, assim, a priori, as coisas vão ficar meio bagunçadas. Você vai procurar uma casa, um quarto para dividir um apartamento com pessoas que você nunca viu na vida. E outra, em Portugal existe muito preconceito com brasileira, mulher, muito preconceito. Esse preconceito está enraizado, é cultural, realmente toda brasileira é julgada como puta e é vista como se tivesse ido para Portugal atrás de marido ou para se prostituir. Fato. Eu mesma levei esse preconceito nas costas várias vezes. As pessoas simplesmente me perguntavam onde é que eu trabalhava na noite. E isso foi um dos motivos pelos quais eu odiei morar em Portugal. Eu não sofro isso aqui na Espanha, porque é um país cosmopolita. Principalmente Barcelona, tem gente do mundo inteiro. Então eu nunca sofri preconceito aqui na Espanha. Há brasileiras de todo tipo, e infelizmente não dá pra defender. Infelizmente, o que, que eu posso fazer? Eu sou brasileira, eu moro no exterior, e eu estou dizendo, não dá pra defender. Realmente há muitas brasileiras que vêm aqui pra se prostituir, ou então em busca de marido, e infelizmente é isso que acontece. Então há gente de todo tipo, mas acaba que aqui, por ter tanta gente de tantos tipos diferentes, a gente não sofre tanto preconceito. Já em Portugal, eu sofri muito preconceito por ser brasileira, então eu tive muita dificuldade para encontrar um quarto para alugar, porque quando eu dizia que era brasileira, as pessoas achavam que eu ia me prostituir no quarto e elas não queriam alugar para mim. Elas desligavam o telefone na minha cara, elas eram grosseiras, ou então elas simplesmente perguntavam se eu fazia programa, para vocês terem ideia de como é a cabeça de Portugal. Então, assim, ai, eu tenho tanto ranço desse país, sério, eu não gosto de Portugal, simplesmente. Tenho preconceito mesmo, foda-se. Então, você tem que estar disposta a passar por tudo isso se você for mulher, porque se você acha que é difícil a vida no Brasil sendo mulher, é porque você não sabe como é a vida fora do Brasil sendo imigrante e mulher, ainda mais se você for solteira, ainda mais se você for jovem. As pessoas sempre julgam que você quer casar para ter os papéis, que você é oportunista, enfim, gente. Mas, como eu disse, tem gente de todo tipo, mas também encontra muita gente boa que te dá oportunidade, e cada um é cada qual, né? Não vou generalizar. Aqui na Espanha, a minha vida é muito mais tranquila e eu não tenho do que reclamar. Mas em Portugal eu passei por tudo isso. Então, existe essa vida que você tem que vir pra dar a cara a tapa, que você não precisa de dinheiro, você só precisa de coragem e o mínimo de planejamento, o mínimo de ter os primeiros passos pra não vir na louca e se planejar um pouco pra ter um pouco de segurança. Se você conseguir juntar dinheiro pra vir, pra, sei lá, ficar 6 meses tranquila, ou tranquilo, enfim, 6 meses sem preocupação de, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir o dinheiro do aluguel, qualquer coisa melhor. Mas eu sei que é difícil, então se você vai ficar também, tipo, esperando o momento que você junte dinheiro pra vir embora, pode ser que você nunca saia da sua zona de conforto, porque pode ser que esse momento nunca chegue. O meu momento foi mais ou menos isso. Quando eu tava na segunda vez que eu vim, eu já estava numa situação completamente estabilizada no Brasil, ganhava muito bem, vivia muito bem, minha carreira estava alavancando, mas eu não estava feliz. Eu sabia que eu precisava sair dali, eu sabia que Fortaleza não era meu lugar, eu sabia que Fortaleza não me cabia mais e eu precisava sair dali. E eu estava também me enrolando, dizendo para mim mesma, ah não, eu estou juntando dinheiro, porque eu só vou agora se eu tiver dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Mas no momento que eu realmente tomei a decisão e percebi que não adiantava eu ficar me enganando, que eu tinha que sair da minha zona de conforto, porque eu tava apenas me iludindo que eu tava juntando dinheiro, mas na verdade eu não tava. Eu tava apenas me enrolando mesmo, dizendo pra mim mesma, tipo, não, mas daqui a pouco, não, mas lá na frente. Eu sempre botava um prazo, assim, de 6 meses na frente. Não, mas em junho eu vou. Então, quando eu realmente decidi, bati o pé e falei, não, eu vou. Eu olhei a passagem com 1 mês de antecedência, comprei, parcelada também 10 vezes e comecei de fato a juntar dinheiro. E aí eu vendi tudo que eu tinha, absolutamente tudo que eu tinha, até ficar com 2 malas pra vir. Essa foi a minha escolha de vida. Eu fiz isso sabendo que eu não iria voltar pro Brasil. E assim, como eu digo, eu já tive experiência antes de morar fora, então essa minha segunda vez eu tinha muito mais segurança do que eu queria fazer e eu já sabia como as coisas funcionavam e eu tinha muito menos medo também, porque na primeira vez eu tinha muito medo, ai, de ser deportada, ai, de não sei o quê, ai, de levar... Gente, eu tinha medo, eu tinha 1000 medos, né? Normal você ter medo, você não... Você tá fora do país, sozinha ainda por cima. Então, assim, é muito difícil, não tô dizendo que seja fácil. Então, você realmente tem que ter muita coragem, você tem muitos medos. Mas vai ficando mais fácil e você vai percebendo... Você também vai conhecendo muita gente pelo caminho. E quando elas começam a contar as histórias dela, você vê que não é só você que tá passando por isso. Não foi só você que passou por isso. E você vai se fortalecendo e você vai perdendo o medo e vai aprendendo a se virar mesmo. E você encontra pessoas que te ajudam também. Então, que te dão... Às vezes a pessoa te ajuda te abrindo uma porta, às vezes a pessoa te ajuda com conhecimento. Então, você vai conseguindo se virar, entendeu? E a segunda vez que eu vim, eu já estava totalmente preparada para enfrentar qualquer que fosse a adversidade. Graças a Deus, tudo fluiu muito bem. Mas, claro, eu tinha já um planejamento, como eu falei. Eu já vim com uma profissão. Além do que, eu sou escritora, né? Eu ganho dinheiro com o meu livro, eu ganho dinheiro com a internet, eu tenho fontes de renda. Então, eu não vim despreparada. Então, essa minha segunda vez, ela realmente foi pensada, planejada, e só o que me faltava mesmo era a decisão final. Quando eu decidi, eu vou, eu já, tipo, virei a minha vida de cabeça pra baixo, juntei o máximo de dinheiro que eu pude e vim. Mas eu vim com a reserva de emergência preparada pra se acontecesse alguma coisa, sei lá, vai que eu não conseguia, porque é euro, né? O euro é 4,50. Então, assim, você tem, em relação ao real... Então, é caro. Então, eu vim, assim, os meus primeiros meses aqui na Espanha, eu dormia num quarto, aluguei um quarto na casa de umas meninas, que era muito pequeno, só tinha uma cama de solteiro, não tinha nem guarda-roupa. Mas era o que eu podia pagar naquele momento, porque eu ainda tava com medo de não rodar dinheiro, entendeu? Então, eu fiz as coisas muito comedida, dando passos muito pequenos, até hoje chegar num lugar que eu tô, que agora eu moro num apartamento bem melhor, agora, enfim, graças a Deus não me falta nada, eu posso me dar o luxo de ir para bons restaurantes. Enfim, hoje em dia eu faço o que eu quero, mas isso foi tudo um passinho de cada vez. A princípio eu sabia que eu tava abrindo mão do meu conforto, eu tava abrindo mão das regalias que eu tinha no Brasil, eu tava abrindo mão de ter alguém, de ter uma empregada, de comer fora, de ter alguém para fazer minha comida. Eu tava abrindo mão de muita coisa para viver esse meu sonho, que era me estabilizar no exterior. Então, é um processo e você tem que saber respeitar esse processo. Entender que tudo tem seu tempo para acontecer. Se você persistir, se você tiver determinação, se você realmente quiser isso, se esse realmente for seu sonho, você vai conseguir. As portas vão se abrir e você tem que estar aberto às oportunidades. Muito importante conhecer pessoas, Hoje em dia, aqui na Espanha, eu sou gerente de um estúdio de tatuagem e essa oportunidade caiu do céu, entre aspas, porque eu conheci pessoas que viram o meu trabalho, que me conheceram como pessoa e como profissional e me ofereceram essa oportunidade. Então, assim, fazer contatos é muito importante, mas só depende de você, entendeu? Só depende de você ser uma pessoa que atrai pessoas, ser uma pessoa que trata todo mundo bem, ser uma pessoa aberta, estar disposta e se doar para as oportunidades. E quando você tá, eu acredito nisso, que quando você tá com esse mindset que eu chamo de open life, que é a vida aberta, a vida exposta, tipo, venha oportunidades que eu estou aqui. Quando você tá assim, vai aparecendo, pouco a pouco você vai vendo as coisas acontecendo e você tem que ir arriscando. Você nunca sabe quem vai ser a pessoa que vai te ajudar a chegar onde você quer. Então, te ofereceram algo? Aceita. Te ofereceram um outro trabalho ali? Aceita também. Te chamaram para conversar sobre uma oportunidade? Vai lá. Te chamaram para ser, sei lá, promotor de festa? Vai ver o que que acontece. Não fica com preconceito de, ai, mas eu não quero fazer isso. Ai, mas eu não vim aqui para fazer isso. Porque se você tiver com esse mindset e você não tiver dinheiro suficiente e você não tiver toda a burocracia para viver aqui de forma legalizada, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você não vai conseguir encontrar as pessoas que possam te abrir uma porta. Então você tem que realmente vir desconstruído, disposto e ter coragem de enfrentar. Isso eu tô falando para quem não tem dinheiro, não tem contatos e tem esse sonho. Então realmente eu tô falando para alguém que não tinha nada e quer morar no exterior, que era o meu caso. Se você tem mais dinheiro, se você tem graduação, ou se você realmente quer vir com um plano mais sólido para que você não passe perrengue, então vamos lá, agora eu vou falar com você. É o seguinte, cada país, como eu disse, tem a sua constituição, né? Então, assim, não posso falar de muitos lugares, eu só posso falar dos lugares que eu morei, que é Portugal e Espanha. Em Portugal, você consegue, se você tem visto de estudante, você consegue também autorização de trabalho. Então, se você for para fazer um mestrado, um pós, alguma coisa assim, agora tem que ser um curso assim, tá? Não adianta ser um curso de língua, porque isso não vai te dar visto de trabalho. Tem que ser um curso de mais de 6 meses, porque assim, o visto de turista, ele tem validade de 90 dias, que é diferente. Você tem que ficar muito atento a isso, porque eles contam os dias e não os meses. Então, você tem que estar atento aos dias. São 90 dias que você tem direito no espaço Schengen, né? Que é... Aí pesquisa aí no Google, que é esse espaço aí que tem alguns países da Europa que tem um acordo em comum que você pode transitar livremente, porque eles têm esse acordo com o Brasil também. Então, são 90 dias. Quando chegar ao prazo, quase ao prazo do final desses 90 dias, você, como turista, pode pedir a extensão do visto. Tanto em Portugal quanto na Espanha, você pode pedir a extensão do visto. Na Espanha é um pouco mais burocrático, porque você tem que provar que você tem alguma necessidade de ficar aqui por mais 3 meses, ou que você tem dinheiro suficiente, e aí eles têm um mínimo estipulado por dia, que eu não me lembro agora qual que é, mas no site tem dizendo, lá no site do consulado, que você tem que ter um valor X. Então, vamos supor, se você quer ficar mais 3 meses, você tem que ter um valor X em conta, ou provar que você tem esse dinheiro em mãos, e você tem onde ficar, e você tem passagem de volta pro seu país de origem. E só assim, se você preencher todos os pré-requisitos, além de que você tem que ter uma justificativa, tipo, a não ser que você, tipo, ah, sou muito rica e quero ficar aqui passeando e gastando meus euros. E você tiver todo esse dinheiro pra provar, e eles vão te dar o visto. Mas caso não, você tem que ter uma boa justificativa pra permanecer, para ter autorização de permanecer legalmente como turista por mais 90 dias. Em Portugal é mais simples, você só precisa de alguém que seja responsável por você, que diga que você vai ficar lá na casa dela e vai te sustentar, e qualquer coisa, ela vai ser responsável por você, e aí você vai ter autorização de permanecer no país por mais 90 dias. Essa autorização é só para Portugal, ela não te dá direito de circular no espaço Schengen, mas obviamente você consegue circular, né? A gente aprende depois isso na prática. A teoria é essa, mas na prática você circula livremente. Então, você consegue, com visto de turista, permanecer até 6 meses em Portugal e na Espanha legalmente. Após isso, você já tem que estar com visto de trabalho, de estudo, qualquer coisa. Em Portugal, voltando, Você só consegue o visto de estudante se você se o seu curso tiver mais de 6 meses. Então tem que ser um curso de pós, de doutorado, tem que ser algum curso aí, entendeu? Algum curso longo, aí você tem o visto de estudante. E o ideal é que você tire esse visto ainda no Brasil, pra você já vir com tudo encaminhado. Mas caso você não consiga tirar no Brasil, é possível você tirar em Portugal. Mas é burocrático, provavelmente vai ser negado, mas aí você pode pedir de novo pra... Vai ser deferido, no caso, aí você pode ir lá e sei lá, contestar e provar que você tem recursos para permanecer no país, não sei o quê, enfim. Ou seja, você vai ter mais trabalho ainda se você decidir pedir depois que você já tiver chegado no país. Então, se você planeja ir como estudante, peça antes e se organize antes, que vai facilitar muito mais a sua vida. Além do que, o visto de Portugal, se eu não me engano... Pra esses cursos, assim, ele é de 1 ano, 2 anos. Então, você fica, tipo, 1 ano, 2 anos sossegado e você tem autorização de trabalhar. E na Espanha já é diferente. Aqui você tem autorização, o visto de estudante é diferente do visto de trabalho. Pra você pode ter um visto de estudante e você pode trabalhar apenas na sua área como estagiário e não pode ser remunerado por isso. Então, assim... Se você for trabalhar, se você quiser um contrato de trabalho, eles não vão poder te dar, a não ser que você tenha autorização de trabalho. E pra você ter autorização de trabalho... Gente, na Espanha é muito mais difícil. Pra você ter autorização de trabalho, você tem que pedir do Brasil e você tem que ter um contrato de trabalho. Ou seja, pra você ter um contrato de trabalho, nem se iluda, porque ninguém vai te dar um contrato de trabalho. Nenhuma empresa vai pagar mais caro e vai esperar muito pra ter uma bartender, alguma coisa do tipo. Então, para você ter um contrato de trabalho e pedir o visto de trabalho desde o Brasil, aqui na Espanha, você tem que ser um profissional altamente qualificado e realmente a empresa tem que precisar muito de você e querer muito estar com você. E aí sim você consegue o seu contrato, que você dá entrada no Brasil no visto e você já vem com tudo bonitinho, entenderam? Então, assim, em Portugal não. Em Portugal você até consegue entrar, começar, vamos supor, você vai como estudante e aí você começa a trabalhar num lugar como garçonete e depois você pede o contrato de trabalho e eles conseguem te dar. Lá em Portugal é mais simples pra você conseguir contrato de trabalho e viver legalmente no país com visto de residência. Outro motivo pelo qual eu aconselho quem tá querendo ir a primeira vez, vai pra Portugal. Tanto é que lá é lotado de brasileiro. É brasileiro, assim, acho que daqui uns tempos vai ter mais brasileiro em Portugal do que portugueses, sério. Eles vão dominar, os brasileiros vão dominar Portugal, impressionante. Todo canto tem brasileiro. Mas é porque, enfim, tem essas facilidades, né? Então é isso. Então, outra forma de você vir, se você quer vir pra Espanha, como pra trabalhar... Porque, enfim, você não sabe o que vai fazer. Mas você não é um profissional altamente qualificado ou você já não tem uma proposta de trabalho, você pode vir como autônomo ou como empresário. Que é mais ou menos... Pra isso, não adianta, você não adianta... Aí, vou criar que eu sou autônoma e que eu sou empresária. Não, porque você tem que provar que você trabalha com isso no Brasil, no seu país de origem. E você tem que ter um plano de negócio consistente pra que aqui você prove que você também vai ser rentável para o país, entendeu? Eles não vão te dar o visto de trabalho como empresário só porque você tá dizendo que você é. Então você tem que provar muitas coisas, o que também exige tempo, dinheiro, tem que ter dinheiro para fazer esse trâmite e tem que ser pedido também desde o Brasil, porque senão vai ser mais difícil depois de chegar aqui você conseguir a autorização. Então, mas existe essa possibilidade, que é você vir como autônomo, caso você não seja um profissional altamente qualificado. Basta pesquisar na internet que você vai ver muitos lugares falando isso, sobre visto de trabalho por conta própria na Espanha. E aí tem lá os pré-requisitos do que é preciso, porque é como se você abrisse uma empresa, é como se fosse o microempreendedor do Brasil, sabe? É quase a mesma coisa, você paga um imposto, que também é de 50 euros, mais ou menos, que é um imposto pequeno, comparado às empresas que pagam 21% de imposto. Então, você paga um imposto baixo e, enfim, mas tem, por exemplo, tatuadores, todos os tatuadores são autônomos. Todas as manicures são autônomas. Então, assim, massagistas, todos esses profissionais que trabalham com o serviço tem possibilidade de vir como autônomos, mas tem que ter um planejamento e tem que desembolsar algum dinheiro, porque também não é assim. Valor, quantia, não sei dizer, porque depende da sua área, mas é como se você fosse abrir uma empresa, sabe? Mas a empresa é você. Então, existe essa possibilidade. Também existe uma outra possibilidade de morar na Espanha legalmente, que é é o visto de residência sem trabalho, que no caso você tem que ser rico, porque esse visto de residência você tem que ter no mínimo 2 mil euros por mês, comprovados por pessoa. Então, se você vier, você e seu, sei lá, seu namorado, cada um tem que ter 2 mil euros. Então, assim, vocês têm que ser ricos, né? Geralmente, esse visto é concedido para aposentados, pensionistas, ou pessoas ricas mesmo que, enfim, tem dinheiro, sei lá, o pai tá bancando, ou enfim, tem dinheiro. Ou então, sei lá, você tem uma empresa no Brasil e a sua empresa te dá um lucro de mais de 2 mil euros que você pode provar aqui no, na Constituição, na conta. Enfim, você pode provar que você recebe esse dinheiro mensalmente e aí eles... E além do que, você não pode trabalhar, tá? Esse visto, ele te dá autorização de viver no país como cidadão, mas ele não te dá autorização de trabalho, porque supostamente você já tem fonte de renda e não tem nada a ver com o país. Então, você consegue viver aqui tranquilamente, mas você não pode trabalhar em nada, tá? Deu para entender mais ou menos? Então, geralmente, esse visto é para quem, sei lá, tem seus próprios negócios, ou trabalha com a internet, ou é aposentado, ou é pensionista, ou é simplesmente rico e quer vir morar aqui. Então, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Então, acho que é basicamente isso, assim, não, falta dizer muita coisa, não tô me lembrando agora, mas assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, me manda por direct, que aí eu anoto, e no próximo podcast sobre esse assunto, eu falo isso, eu tiro essas dúvidas, porque agora realmente eu não me lembro, eu acho que essas são as coisas mais, que as pessoas mais me perguntam. Então, basicamente, pra você poder vir morar no exterior, você tem que ter muita coragem, ou muito dinheiro, tá? Mas se você não tiver muito dinheiro, não é impossível você vir pro exterior. Você tem que ter muita coragem, isso só depende de você. Porque, assim, todo mundo passa perrengue, todo início é difícil, todo mundo passa umas fases, assim, que... Pelo amor de Deus, você pensa que você não vai aguentar, você quer voltar pro seu país. Mas depois que você persiste, as coisas vão se ajeitando, as coisas naturalmente vão se ajeitando. O que é pra ser seu, vai ser seu. Então, assim, determinação, persistência, coragem e tudo vai se ajeitando. Então, é isso. Se esse realmente é o seu sonho, não existem atalhos, não existe uma maneira mais fácil de conseguir isso. A não ser... A única maneira fácil de conseguir alguma coisa nesse sentido é se você já nascer rico. Mas se você já nasceu rico, você nem sequer tá se dando ao trabalho de ouvir esse meu podcast, porque com certeza você vai fazer um intercâmbio e, enfim, whatever, você vai ter dinheiro aí pra jogar pro alto. Mas pessoas normais, classe média, enfim, que não nasceram em berço de ouro e não são privilegiadas e têm esse sonho, é possível sim você se estabelecer fora do país. Claro que a alternativa mais fácil, não vou mentir, todo mundo sabe disso, é você casar. Então, assim, se você arranjar alguém pra casar, melhor ainda, porque isso vai facilitar muito a sua vida no sentido de legalizações e papelada. Então, é isso. Fica aí minhas dicas, eu espero ter ajudado alguém, esclarecido algumas coisas. Qualquer dúvida, me manda aí no direct que no próximo podcast eu respondo da melhor forma que eu puder. E o que eu não pude esclarecer completamente, existe o Google. Então, faça muita pesquisa, porque nada vem de mão beijada. E se você não está disposto a estudar e se planejar para algo que é o seu sonho, supostamente, você nem adianta se iludir, porque você não vai conseguir. Se você quer que alguém te dê as coisas na mão, se você quer que alguém te arranje um emprego... Eu odeio quando as pessoas me pedem para arranjar um emprego. Eu tenho vontade de... Porque, tipo assim, eu consegui sozinha, entendeu? Eu consegui sozinha. Então, eu não vou arranjar emprego pra ninguém. Simplesmente porque não é tipo, ai, não vou porque eu consegui, não sei o quê. Não, porque eu sei que se você conseguir de mão beijada, se eu entregar na sua mão uma oportunidade que você não teve que lutar pra isso, você não vai valorizar. Então, eu faço isso até com a minha irmã. Tem noção? Eu quero muito que a minha irmã venha morar aqui no exterior, eu quero muito que ela vá pra Portugal, mas eu quero que ela queira, eu quero ver ela se esforçando, eu quero ver ela buscando oportunidades, eu quero ver ela batalhando por isso, porque só assim eu vou ter certeza de que quando ela começar a enfrentar os perrengues, quando começar a ter dificuldade, que vai acontecer, ela vai ser resiliente e ela vai passar por isso. Se eu entregar de mão beijada, se eu disser, ah, pode vir que eu vou pagar pagar teu curso e vou pagar teu lugar para você viver enquanto você se estabiliza, ela não vai saber o que é lutar por conta própria, ela não vai saber o que é lutar por ela, ela vai se tornar acomodada, ela vai desistir no primeiro obstáculo, ela não vai desenvolver resiliência. E é como aquela história de, você pode dar os peixes ou ensinar a pescar. Eu considero isso ensinar a pescar. Eu quero ver você guerreando, eu quero ver você lutando. Quando eu tiver certeza que você tá lutando por você, aí sim eu vou me juntar à sua luta e vou te ajudar da melhor forma que eu puder. Entenderam? Então é isso. Não me peçam emprego, que eu não vou dar pra ninguém. O que eu vou dar é conhecimento, informação da melhor forma que eu puder. E claro, suporte da forma que eu puder também, dicas e o que for mais necessário, tá? Mas isso só depende de você e é isso. Espero te ver por aqui qualquer dia. Pois tchau, gente. Beijo.